Que alegria poder celebrar o nome de Jesus com vocês nesse dia. Você que está aqui presencialmente, você que está aí conectado em tantos lugares diferentes, aqui no Brasil, na nossa cidade, no mundo. Nós recebemos tantas mensagens de tantas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Isso nos emociona muito, isso nos emociona demais. Hoje fui passear com a minha família para almoçar, na verdade, saí do culto e fui encontrar minha família para almoçarmos. Enquanto eu estava no elevador de um shopping, uma senhora olhou para mim e falou: "Opa, eu conheço você." Eu falei: "Puxa, que legal, de onde a senhora conhece?" "Olha, eu nem sou de Curitiba, mas eu queria dizer para você que durante a pandemia, a primeira igreja batista de Curitiba fez parte da nossa família, fez parte da minha casa, da minha vida. Muito obrigado, pastor Pascoal, você fez a diferença." Eu não sabia se eu falava para ela que eu não era o pastor Pascoal. Eu fiquei quieto, o elevador abriu, me despedi e fui embora. Mas a palavra dela ficou na minha cabeça, dizendo que essa igreja foi bênção para outras pessoas que estão em outros lugares. E essa igreja tem sido bênção para outras pessoas em outros lugares. É impressionante como, na verdade, sem você saber, você tem feito a grande diferença na vida e na história de algumas pessoas. Você fazendo aquilo que para você parece até o mínimo, tem impactado de forma extraordinária, grandiosa, a vida de centenas de milhares de pessoas. E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre esse tema. O tema que nos desafia a sair desse lugar hoje e abençoar alguém. A sair desse lugar hoje com a intenção já de ir na direção de alguém e ser bênção para essa pessoa. E falando nesse termo, bênção, eu fiz ontem uma enquete perguntando para as pessoas o que as pessoas entendiam de bênção. Porque não adianta nada eu falar sobre a bênção bíblica ou a bênção de Deus se eu não tenho uma ideia do que as pessoas entendem do que é bênção. E algumas pessoas me responderam muitas coisas curiosas. A Deide Farias disse assim: "Ser bênção para alguém é mostrar Cristo através das nossas vidas." Isso faz sentido para você? Para mim também. Acho que faz muito sentido ser bênção para alguém e mostrar Cristo para outras pessoas. O Alexandre disse assim: "Ser bênção é ser um instrumento ativo de Deus, sal nessa terra, semente da palavra e do evangelho em todos os lugares onde nós estamos." Isso é lindo, não é verdade? Isso também é ser bênção. Noeli disse assim: "Exalar o bom perfume de Cristo, refletir Jesus." Isso também é ser bênção. Alguém disse: "Filipenses 4, de 4 a 7. E o Luizinho veio aqui e leu esse texto hoje. E nós entendemos que ser bênção é confiar no Senhor, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, se alegrar nele, saber que ele é Deus e tem cuidado de nós. Eu gostei do que a Heloísa falou. Ela disse assim: "Ser bênção é fazer o coração de alguém ficar quentinho." Muito legal isso, né? Ser bênção é fazer o coração de alguém ficar quentinho. Eu acho que para o curitibano isso faz muito mais sentido do que para qualquer outra parte do Brasil. Deixa eu perguntar, tem alguém que não é de Curitiba aqui? Levanta a mão. Vocês não estão entendendo nada que essa pessoa falou, mas os curitibanos entenderam com certeza que é fazer o coração de alguém ficar quentinho. E o Vilmar, não sei se o Vilmar está aí, mas o Vilmar, toda enquete que eu faço, ele é o primeiro a responder. Ele disse assim: "Ser bênção é impactar a vida de pessoas com a mensagem do Evangelho." Eu concordo plenamente com todas essas respostas que foram dadas aqui. Mas hoje eu gostaria de olhar junto com vocês o que é ser bênção dentro daquela perspectiva bíblica que vai nos fazer sair desse lugar e impactar ou fazer a diferença na vida de alguém, seja exalando o bom perfume de Cristo ou fazendo com que o coração de alguém fique quentinho. Por isso eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 4. A palavra de Deus nos diz assim: O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Esse texto, ele marca, na verdade, o capítulo anterior, o capítulo 11, começa a marcar o povo que vem após o dilúvio, o povo pós-diluviano. E é interessante como Deus escolhe uma pessoa para ser chamada de pai da fé. Abraão é mencionado várias vezes no Novo Testamento. Lá em Hebreus capítulo 11, ele aparece com esse título, o pai da fé. Mas 1 Pedro também fala de Abraão, Gálatas também fala de Abraão. E nós vamos encontrando essa personagem se repetindo ao longo da história da fé, porque ele é essa pessoa que sai do lugar onde ele estava para se transformar no pai da fé. E nesse texto que lemos, nós encontramos 7 promessas. Então aqui nós vamos olhar para a primeira promessa, ou uma promessa pelo menos dessas, de se tornar uma bênção. E eu queria desafiar você a participar conosco dessa série que se inicia hoje, que eu vou continuar pregando nas quartas-feiras. Toda quarta-feira eu dirijo um culto aqui na igreja, a partir das 20 horas. Então você é convidado a participar conosco toda quarta, a partir das 20 horas, preparando o coração para receber as bênçãos de Deus. É o tema dessa série que nós vamos refletir durante algumas quartas-feiras nesse início de ano. Queria desafiar você também que se tornou membro no ano passado, na verdade, nós chegamos a quase 2 mil novos membros. Isso é algo extraordinário, né, gente? Pastor Pascoal de manhã convidou no culto das 9, culto das 11, para que você esteja no próximo domingo, às 19 horas. Vamos fazer um grande culto de celebração ao nome de Jesus, mas agradecendo também pela sua vida, você que se tornou membro esse ano. Esse ano nós tivemos e experimentamos outras bênçãos também. Esse ano, ano passado, nós chegamos na marca de 9 mil cadeiras de rodas entregues por essa igreja, pelo ministério que se dedica e trabalha com pessoas com deficiência. São muitas bênçãos. Mas olhando para esse texto de Abraão, nós nos perguntamos, como é preparar o coração ou tornar-se uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor? Como é preparar o coração e tornar-se uma bênção para aqueles que têm tantas carências e precisam ouvir a mensagem do Evangelho através daquilo que nós refletimos? Como é que tudo isso se processa? A primeira coisa nós encontramos lá no versículo 1, como uma ponte que nos leva a esse entendimento, quando diz: O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu vou te mostrar, que lhe mostrarei. A primeira coisa para ser uma bênção é sair do seu ambiente de pecado. Se você quer preparar o seu coração para receber a bênção e para ser uma bênção, você precisa sair do seu ambiente de pecado. No capítulo 11 de Gênesis, você vai encontrar essa narrativa já tratando Abrão como alguém que está em Ur. No capítulo 12, esse Abrão, passa-se alguns anos, nós não sabemos dizer quantos anos, ele está em Arã. Essas duas cidades são cidades dedicadas ao deus Lua. Existiam até cultos que eram dedicados semanalmente a esses deuses. Um chamava Nana e o outro chamava Sin. Então, eles faziam em diferentes dias esse culto e, provavelmente, alguns tradutores, como Filo de Alexandria, por exemplo, vai dizer que Abrão, o significado dele, é pai que contempla ou que olha para o alto. E é interessante porque, quando ele faz essa descrição do significado desse nome, ele está dizendo que é alguém que consulta as estrelas. Alguém que é tão devoto aos astros que sabe exatamente o que um astro, o que uma coisa ou outra significa, e as pessoas o procuravam. Por isso ele é chamado de pai que olha para o alto, pai que contempla as alturas. Então esse homem, Abrão, vivia num ambiente de idolatria. Esse ambiente de idolatria era alimentado todos os dias pela sua família, pelos seus amigos, pela sociedade. Essas duas cidades, algumas pessoas, alguns comentaristas vão dizer que tinham 30 milhões de pessoas. Eu sinceramente questiono isso, mas eles encontram várias evidências desse número. Eu acho que é um número um tanto quanto exagerado, mas o fato é que tinha muita gente que se dedicava ao pecado, que não conhecia Deus. E Deus, de repente, escolhe um homem pecador para ser o seu emissário. Deus escolhe um homem pecador para abençoar todos nós. Deus escolhe um homem pecador para que ele seja esse homem de Deus que abençoará a minha vida e a sua vida. Mas para isso, ele precisava sair do seu ambiente de pecado. Se você quer tornar-se uma bênção para o seu filho, para a sua filha, para o seu cônjuge, para o seu ambiente de trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para os seus negócios, você precisa observar onde está o teu coração. Será que o teu coração não está também em ambientes de extremo pecado? Será que a sua mente também não está em ambientes que ofendem a Deus? Será que o seu coração também não está em lugares que as pessoas estão alimentando o pecado e você continua alimentando o pecado? Para ser uma bênção e para receber a bênção do Senhor, você precisa sair desse ambiente de sujeira e vir para um ambiente de santidade, onde Deus está. O desafio foi feito para Abrão. E é interessante que ele aceita esse desafio. E ao aceitar esse desafio, ele começa então a sua peregrinação. E o capítulo seguinte começa a dizer que Abrão então prospera de forma espantosa. Ele tem boas ovelhas, camelos, pessoas que o servem. Nós vamos encontrar em capítulos seguintes que acontece uma espécie de sequestro do seu sobrinho Ló. E quando o seu sobrinho Ló é sequestrado, ele reúne um pouco mais de 300 pessoas, soldados, para irem libertar o seu sobrinho. E essas 300 pessoas estão debaixo da sua tutela. E esses são só os soldados. Eu fico imaginando então a quantidade de pessoas que estavam agora sendo ministradas por Abrão. Antes, todas essas pessoas estavam nesse ambiente de idolatria, nesse ambiente que afastava cada uma delas do Senhor, e agora todas elas estão sendo ministradas por Abrão, como se ele tivesse transformado realmente em alguém que estava dia após dia ensinando aquelas pessoas a continuarem olhando para o alto, mas na direção certa. Será que o Senhor hoje não está pedindo para você sair do lugar que você está, o ambiente de pecado, para que você também comece a ministrar, abençoar, conduzir, levar outras pessoas a uma relação tão poderosa com o Senhor, que as bênçãos sobrenaturais se derramarão sobre a sua vida e, consequentemente, as bênçãos naturais farão parte da sua existência. Abraão aprendeu isso. Ele aprendeu que não é possível desejar ser bênção e estar com o coração dividido. Ele aprendeu que não é possível desejar ser bênção e ficar ou fincar as suas estacas no ambiente da idolatria e do pecado. Abraão aprendeu que não é possível desejar ser e ter a bênção de Deus na sua vida e permanecer em práticas contrárias à santa palavra de Deus. Abraão aprendeu que não é apenas falar que ama a Deus, mas é amá-lo através das suas práticas. Abraão aprendeu que não é somente cantar louvores ao Senhor, mas é se transformar em um louvor ao Senhor. Abraão aprendeu que se ele quisesse viver uma família abençoada, ele precisava sair daquele ambiente. Talvez a sua família está por um fio, e você ignora a possibilidade das coisas que você está vivendo e no ambiente que você está vivendo ser a causa dessa destruição toda. Talvez os seus filhos estão se perdendo e você ignora a possibilidade de essa perdição toda estar começando a fazer parte da sua família, porque talvez você tenha dado prioridade a tantas outras coisas e não tem priorizado o reino de Deus. Tem os teus próprios ídolos, tem os teus próprios deuses, que já ocupam um ambiente, um lugar no teu coração e têm roubado o lugar do Senhor. Sabe, Abraão nos ensina muitas coisas. No versículo 2 ele diz assim: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção. Nós aprendemos que não é só sair desse ambiente de pecado, abandonando o pecado, mas é preciso também, se você quer preparar o teu coração para receber e se tornar uma bênção, você precisa ver o que Deus vê. Abraão tinha 75 anos quando foi chamado por Deus, e a promessa diz que ele seria pai de uma grande nação, mas o texto também nos diz que a sua esposa era estéril. Ela não podia ter filhos. Abraão tem que esperar 25 anos até o filho da promessa, Isaque, vir a existir. Ele titubeou? Titubeou. Ele fez coisa errada? Fez. Ele mentiu? Mentiu duas vezes. Ele pulou a cerca? Pulou e deu maior confusão. Teve um monte de problemas que ele se envolveu porque a sua fé não era madura. A sua fé ainda não tinha se desenvolvido ao ponto dele confiar plenamente em Deus. Ele não conseguia ver o que Deus estava vendo. Algumas pessoas já receberam um chamado do Senhor aqui. Outras pessoas já estão no ministério. Outros já estão desenvolvendo algo precioso para a glória de Deus. Mas pode ser que você ainda não está vendo o que Deus vê. Eu lembro quando eu estava terminando o seminário. 24 anos, desesperado. Porque não tinha uma igreja sequer que me convidava para servi-los como pastor. Nenhuma. Nem para pregar. Ninguém me queria. Eu era o rejeitadão. Eu ficava olhando assim, nossa, puxa, meu amigo, e eu estou aqui, de lado. Ninguém me ama, ninguém me quer. E interessante porque eu desci um dia para tomar café na cantina do seminário, eu estava sentado num canto, chorando as pitangas, reclamando para Deus e falando, puxa Deus, será que eu entendi errado? Será que tudo que eu me esforcei até agora para aprender, para viver, foi tudo em vão? Certamente não foi em vão, mas será que é outra coisa? Onde está o meu lugar? Onde eu devo servir? Onde é o lugar, o ambiente que eu servirei? Será numa escola? Será aqui? Ou quem sabe em outro lugar? E enquanto eu estava nessa viagem, alguém gritou do outro lado do salão, ei menino, senta aqui comigo. Era um pastor dessa igreja, que foi para uma conferência de música lá no Pará, por sinal organizada pelo Samuel, nosso ministro de música aqui. E eu estava ali naquele dia, tomando meu café, eu adorava comer um pão com ovo e um café com leite desse tamanho. Todo dia eu descia, comia um pão com ovo e um café, e eu estava naquela minha rotina. E alguém falou, ei menino, vem aqui. Eu fui, estava só eu e ele, e ele começou a indagar sobre a minha vida. O que você faz? Eu falei, eu estou me formando, eu quero desenvolver um projeto de uma tradução da Bíblia para surdos. Ele ficou impressionadíssimo com aquilo. Eu falei, nossa, que legal. Vamos fazer isso, vou te ajudar. E o que mais que você faz? Ah, eu toco uns instrumentos aí. Sério, você toca instrumento? Eu toco requinta. Eu acho que ninguém nem sabe o que é requinta, exceto aquele rapaz que estava tocando o sax. Ele deve saber o que é requinta. Requinta sabe o que é, né? Cadê ele? Sumiu, foi arrebatado o cara. Nem o cara que sabia o que era requinta está mais aqui, né? Mas tá bom, a requinta é o filhotinho do clarinete. Aí eu tocava a requinta, depois eu migrei para o clarinete, depois eu migrei para o saxofone, depois eu fui migrando para outros instrumentos. E eu falei para ela, eu toco esses instrumentos aí. Ela falou, nossa, que legal. E tem mais alguma coisa que você faz? Eu falei, ah, essas pinturas que você está vendo aqui no seminário, eu que fiz essas pinturas todas. Uau, então você manda muito bem, né? Eu falei, mando nada, ninguém me quer. Até agora não recebi um convite sequer para eu servir qualquer igreja que seja aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vou convidar você para ir servir na minha igreja. Você vai ficar lá 3 meses servindo na área de música comigo. Topa! Eu falei, não tenho para onde ir. Vamos. O meu universo se limitava ao Pará. Para mim o mundo girava em torno do Pará, o mundo era o Pará, não existia outros estados, eu nem tinha conhecimento de outros estados, de outros países, eu nem tinha ideia como é que era o Paraná, mas eu ouvi pela primeira vez a palavra Paraná, e aí eu falei para uns amigos meus, um pastor aí meio maluco me convidou para ir para o Paraná, o que vocês acham? Nem sei onde fica isso, falei, rapaz, para o Paraná, cara, lá só tem gente bonita. Aí eu achei meio estranho, por que ele estava falando isso? Mas quando eu cheguei aqui, eu realmente descobri que todo mundo era bonito. Homem bonito, mulher bonita, cachorros. Os cachorros aqui são lindos. A primeira vez que eu cheguei e fui me apresentar na recepção, e aí eu falei que eu tinha uma audiência, uma conversa com o pastor Pascoal, a pessoa que me atendeu falou assim, com licença, você não é daqui não, né? Aí eu perguntei, por quê? Por causa do sotaque? Ela falou, não, é outra coisa, mas deixa para lá, é melhor não comentar. Aí depois, com o tempo, eu descobri, me olhando no espelho, que realmente eu não me enquadrava no perfil curitibano. Mas o fato é que esse pastor viu algo que ninguém viu. Assim como Deus viu algo nesse homem pecador chamado Abrão, que ninguém viu. Talvez Deus esteja vendo algo em você que nem você mesmo é capaz de ver. E hoje eu vim nesse lugar para dizer que você foi escolhido por Deus para ser uma bênção. Você não veio a essa igreja simplesmente para assistir um culto. Isso soa até doído. Quando você sai do teu lugar, da tua casa e vem aqui para assistir um culto. Não, você veio aqui para oferecer um culto. E de brinde, Deus fala com você. E nessa noite, Ele nos diz, a cada um de nós, saia do lugar de pecado. Mas ele também nos diz a cada um de nós, veja o que eu estou vendo em você. Eu quero levantar você como uma bênção para essa nação. Eu quero levantar você como uma bênção para essa faculdade. Eu quero levantar você como uma bênção para essa empresa. Eu quero levantar você como uma bênção para esse lugar onde você se encontra. Eu quero levantar você para ser uma bênção. Mas será que você tem a capacidade de ver o que Deus vê? Ou você está como eu, há alguns anos atrás, se sentindo rejeitadão, o abandonado, o que ninguém vê, o que ninguém quer, o que ninguém valoriza, o que ninguém observa? Deus estava me vendo. Deus estava vendo até mais do que eu era capaz de ver. Deus está te vendo, e Ele vê até mais do que você é capaz de ver. Sabe quando você se olha no espelho, não é aquilo que Deus vê não. Ele vê coisas extraordinárias, porque você aos olhos de Deus é a pessoa mais extraordinária que existe na face dessa terra. Que coisa incrível. Nem você se vê assim, mas é assim que Deus te vê. Foi assim que ele viu esse homem pecador, idólatra, que amava os astros e certamente dava os seus pitacos nos signos, sabia de todo mundo e conhecia a vida de todo mundo, e dia após dia até acendia uma velhinha e sabia, e agora, o que, que vai ser? Deixa eu olhar para o céu. Deus levanta esse homem cheio de pecado para ser um homem que abençoa a minha e a sua vida ainda hoje. Deus deseja me levantar e te levantar para ser uma bênção onde quer que você esteja. Mas às vezes o que nos impede de viver a bênção de Deus é o nosso próprio olhar. Nós distorcemos a realidade, nos apropriamos de palavras negativas, nos apropriamos das mentiras de Satanás, permitimos que essas mentiras sejam introduzidas na nossa mente e essa mentira se torna uma realidade. E você começa a repetir dia após dia, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sirvo para nada, ministério nenhum eu vou desenvolver. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Até Deus usar uma pessoa que veio do outro lado do país para fazer um convite para mim. Ficar 3 meses nessa cidade. E agora em fevereiro eu vou fazer 18 anos. 18 anos que alguns me aturam aqui já. E aqui eu descobri tanta coisa. O projeto da Bíblia foi para frente. E nós já chegamos a quase 1 milhão de acessos, onde as pessoas chegam e desfrutam da Bíblia em Libras. Mas se eu tivesse ficado lá me lamentando, choramingando, cheio de mimimi da vida, eu não me tornaria em alguém que tem feito diferença na vida de outras pessoas. E eu comecei então a entender o que é abençoar na Bíblia. A palavra abençoar na Bíblia vem de barak. E é interessante, brarar. Essa palavra, ela vem de berer, que significa joelho, ou estar de joelhos. Eu descobri que para viver ou experimentar a bênção que vem do alto, você precisa estar de joelhos, na presença do Senhor. Depois, o nome de Abrão é mudado. E é interessante que quando muda-se o nome dele, muda também o significado desse nome. Vira Abraão. E Abraão significa pai de multidões, não mais pai elevado, ou um pai que olha para o alto, mas um pai de multidões. Ele saiu do lugar e ele começou a olhar como Deus olhava. E por isso toda a sua história, sua identidade é transformada. Em teologia existe um termo para isso que nós chamamos ontologia, que tem a ver com a identidade da pessoa e a relação que essa pessoa tem com Deus. Então, quando o seu nome é transformado de Abrão para Abraão, toda a sua história é mudada. E o curioso é que o próprio nome da sua esposa, Sara, está associada a essa divindade da lua, sim, e depois também é transformado para Sarai. E esse nome ganha um significado precioso, princesa. Todos aqueles que estavam ao redor de Abraão foram tocados pela presença de Deus nele. Todos que estão ao seu redor serão tocados pela presença de Deus em você e através de você. Mas primeiro, comece a preparar a sua vida e o seu coração. Saia do ambiente de pecado. Veja como Deus vê. E por último, versículo 4, nós aprendemos. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Para ser uma bênção, ou para preparar o coração para receber a bênção do Senhor, você precisa aprender a obedecer. Sair do ambiente de pecado, ver como Deus vê, mas obedecer. Já pensou se Abrão ficasse assim? Não, eu estou muito velho, 75 anos, começar uma carreira, uma fé nova, algo diferente, agora, não vai dar. O tempo já passou para mim, não dá, mas isso é para outra pessoa, para os jovens. Não é mais para mim. Mas não, ele já tinha saído do ambiente de pecado, já começou a enxergar, a ver as coisas do jeito que Deus via, então ele começou a viver em obediência. Foi fácil? Não foi. Vai ser fácil para mim e para você? Também não vai. Porque nada nos coloca num ambiente acima desses grandes heróis da fé. Nós somos carne e osso igual eles. E eles são carne e osso igualzinho a gente. Então olhar para a Bíblia é olhar para homens e mulheres que passaram por lutas e dificuldades muito parecidas com as nossas. Mas ele caía e levantava. Errava e tentava e lutava para se consertar novamente na expectativa que a sua fé se tornasse uma fé madura. Ele saiu do ambiente de pecado, mas o pecado permaneceu nele. Algumas vezes eu gosto de dizer que eu saí do Pará, mas o Pará não saiu de mim. Porque basta mudar o clima, parece que eu estou morrendo novamente com esse frio. Mas o mais curioso, eu vou para o Pará, parece que eu estou morrendo lá com calor. Eu não pertenço mais a lugar nenhum, eu descobri. Eu chego lá, as pessoas falam, você é de onde? Eu falo, eu sou daqui. Não, não é não. Aí eu, por que eu estou mais bonito? Não, não, esse sotaque aí, meio esquisito. Sabe, às vezes você vem para Jesus, mas você vem com tanta coisa, com tanta tralha, com tanta coisa, e o pecado não sai de você. Eu sei que é difícil abandonar de uma vez por todas, mas assim como Abraão, você precisa insistir em obedecer. E obedecer e continuar obedecendo. Pastor, mas é o meu temperamento, não tem nada a ver isso aí. Sabia que pode ser que tenha? De repente, se você se propor a agir de forma diferente, pensar antes de falar, começar a contar antes de explodir e machucar alguém. Sabia que pode ter a ver essa língua suja que você tem? 10 palavras, na nona solta um palavrão, na décima vem um pior ainda. Sabia que pode ter tudo a ver esse comportamento que é abominável ao Senhor, que você insiste em ter através dos vícios, dos aprisionamentos, de tantas outras questões que te impedem de sair desse lugar de pecado? Hoje, você é desafiado a ser uma bênção, porque é assim que Deus te vê. Ele vê você abençoando a vida de pessoas. E eu imagino, do fundo do meu coração, alimentando convicções de que cada um de nós nasceu exatamente para isso. Colossenses 1,16 vai dizer que nós somos criados para Ele e para a glória dEle. Romanos 11,36 vai dizer a mesma coisa. O Salmo 24 nos aponta que do Senhor é o céu, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu e você nascemos, fomos planejados para ser uma bênção. Então começa a preparar o seu coração para ser essa bênção para os teus filhos, para o teu cônjuge, para os teus negócios, os sonhos que você tem, tudo que te cerca, e você se tornará uma bênção. Mas primeiro, saia do lugar que te separa de Deus. Abandone as práticas que te separam de Deus. Segundo, comece a ver as coisas ao teu redor como Deus vê, inclusive você. Comece a se ver como Deus te vê, não como o homem ou não como você mesmo se vê. E por último, caminhe, trilhe esse caminho de obediência. Obediência. Você prepara o seu coração, a sua mente e a sua vida. E quando você prepara esse terreno e transforma esse terreno num terreno com um potencial de fertilidade, as bênçãos do Senhor vêm como sementes espirituais e brotam na sua vida, crescendo árvores frondosas e frutíferas, abençoando todos ao seu redor, abençoando a sua vida, para você viver coisas extraordinárias que você nunca imaginou. Jamais passou pela sua cabeça. Quer ver uma coisa? O meu mundo se restringia ao Pará. Eu fui passar minhas férias na Itália. É mole ou o que mais? Eu tinha o sonho, quando era mais jovem, um jovem cristão, de fazer missão missionária na África. Eu fui várias vezes para a África. Treinei vários professores. E esses professores começaram a desencadear um processo abençoando crianças com deficiência num projeto que chama PEP, da Junta de Missões Mundiais. Eu nunca pensei que um dia eu faria algo que faria diferença na vida de alguém. Mas eu entendi o significado de bênção na Bíblia. É estar de joelhos constantemente. Por isso eu quero orar por pessoas nessa noite que desejam ter a sua vida abençoada, que desejam ter a sua família abençoada, os seus negócios, os seus sonhos, mas não tem tido força para sair do ambiente de pecado, não tem tido a visão para ver como Deus vê, e tenta obedecer, mas aqui e acolá escorrega novamente e volta para o pecado. Nós vamos orar hoje, fazer uma oração de fé e falar: Senhor, eu não tenho força, mas de joelhos agora eu me coloco diante do Senhor, porque eu descobri que para ser abençoado, abençoada, eu preciso estar de joelhos. Eu quero então sair desse ambiente de pecado, que seja na minha mente, no meu coração, vê como o Senhor vê essa esposa, esse marido, esse filho, esse chefe. Eu quero ver como o Senhor vê essas pessoas que aos meus olhos parece que só me maltratam. Eu quero ver como o Senhor vê a mim mesmo, porque eu não consigo ver potencial em mim. Mas se o Senhor foi capaz de escolher um homem cheio de pecado para ser o pai da fé, eu quero que hoje o Senhor me revista de autoridade e poder para também fazer a diferença nessa vida, na vida de outras pessoas. E me ensina esse caminho que eu devo trilhar, o caminho da obediência. Vivendo dia após dia, descobrindo a tua vontade. Eu sei que pode ser que nesse trilhar do caminho eu fale, eu erre, eu fale o que não deveria, eu faça o que não deveria. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, me fortalece, para que quando o Senhor estiver me conduzindo, o caminho que eu trilharei será um caminho de bênção. E todas as pessoas que estão ao meu redor serão abençoadas, porque eu estou vendo o que o Senhor vê. Estou abandonando esse ambiente de pecado e estou vivendo em obediência. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar agora pedindo esse tipo de bênção sobre a sua vida. E eu tenho certeza que Deus te abençoará em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá, nós vamos orar juntos. Se você quer vir com a sua família, dá a mão para a sua esposa, dá a mão para os seus filhos, aqueles que você deseja ver a bênção se derramar sobre a vida deles, e vem para cá, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que te dê sabedoria que vem do alto. Vamos pedir ao Senhor que talvez até mude a sua identidade, como mudou de Abraão para Abraão. E nós vamos suplicar ao Senhor que essa noite já seja a noite em que o Senhor está marcando a mudança da sua história, a mudança da sua casa, da sua família, dos seus negócios, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Hoje nós entregaremos diante do altar do Senhor, e eu sei que Ele está vendo algo em você que nem você é capaz de ver. Eu sei, porque eu já passei por essa situação. Mas hoje, estar na bênção é estar de joelhos e reconhecer que tudo que eu vivo, tudo que eu tenho, vem do meu Pai que está no céu, que também me escolheu e te escolheu para ser bênção. E de repente o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão, a irmã de alguém, abençoando a vida de alguém. Sabe, eu atendo muitas pessoas, e essas pessoas geralmente chegam com uma carga pesada, dizendo: ah, eu não consigo porque a pessoa do outro lado não faz isso, não faz aquilo. E a pergunta que eu sempre faço: e você, já faz aquilo que você espera? Sabe, nós queremos receber a bênção do Senhor, mas dificilmente nós queremos ser bênção para outras pessoas. Por isso nós vamos clamar ao Senhor para nos ajudar a ser bênção para outras pessoas. E se nós descobrimos que o verdadeiro significado de bênção é estar de joelhos, vou pedir para você que está aqui à frente, ou se você quiser aí também sentar no teu lugar, se colocar de joelhos, nós vamos nos colocar de joelhos. Clamar ao nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela vida de Abrão, um homem pecador, como eu e os meus irmãos aqui. Um homem que recebeu um chamado do Senhor, ser uma bênção. Ele recebeu esse chamado do Senhor em meio à depravação, à idolatria, ao pecado. E é às vezes nós nem conseguimos compreender como isso se processa. Mas quando nós olhamos como o Senhor olha, vemos como o Senhor vê, nós nos enxergamos nesse cenário. Homens e mulheres que são amantes do pecado, que aqui e acolá dizem que amam a Deus, mas dividem a sua mente, o seu coração com uma prática pecaminosa. Por isso nos colocamos de joelhos diante do teu altar e suplicamos a tua misericórdia. Nos fortalece. A tua palavra diz que nós podemos todas as coisas em Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Então Cristo nos fortalece nessa noite, Pai, em nome de Jesus, para que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, para que também a nossa identidade seja transformada e não seja mais nenhum de nós que viverá, mas Cristo viverá através de nós. Pai, que os esposos, as esposas, os filhos, as filhas, Pai, olhem para o alto, mas não para as estrelas ou para os astros, olhem para o Senhor e contemplem as bênçãos celestes que o Senhor tem armazenado e deseja derramar sobre as nossas vidas. Então abre as janelas dos céus agora, Pai, e derrama sobre as vidas dos meus irmãos e irmãs força, para que eles abandonem esse ambiente de pecado. Abre os seus olhos, para que eles vejam como o Senhor vê, inclusive a eles mesmos. Mas Pai, fortalece-os, para que eles vivam em obediência, fazendo guerra contra o pecado, e vivendo em santidade, de joelhos. É com os joelhos no chão que as bênçãos se transformam em realidade. Por isso, Pai, aquilo que eles estão colocando agora diante do teu altar, seja a família, seja um sonho, seja as dificuldades, os obstáculos, a enfermidade, as lutas, em nome de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, concede-lhes a vitória, concede-lhes a vitória, concede-lhes a vitória, em nome de Jesus. E que eles, ao levantarem os seus assentos, levantarem desse ambiente de devoção e de adoração, eles já sintam um toque diferente do Espírito Santo, trazendo eles, a eles, fé, convicções profundas, como um dia o Senhor trouxe ao coração de Abraão, transformando-o no pai da fé. Abençoa, Pai, os teus filhos e filhas, para que a partir de hoje, as bênçãos que eles tanto almejam, tanto procuram, comecem a se transformar em realidade na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Para todo o povo de Deus, coloque de pé e adora o nome de Jesus, crendo que Ele ouviu a nossa oração. E a partir de hoje você já começará a sentir as mudanças de Deus na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, na sua família, nos seus sonhos, naquilo que para você parece um limite, em nome de Jesus. E o desafio é abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Porque foi isso que Abraão fez quando recebeu a bênção do Senhor. Seja você uma bênção. Vamos adorar Jesus juntos.